Paulista, Assis Chateaubriand inaugura a Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Em 1944, nasceu o ator e cineasta norte-americano Michael Douglas. 1952. Nasce o também ator norte-americano Christopher Reeve, eternizado pelo papel de Super-Homem no cinema. Em 1960, a ONU realiza plebiscito em Ruanda para decidir entre monarquia ou república. 1964, tem início a luta armada de libertação nacional em Moçambique. 1967, o jornalista Carlos Lacerda e o presidente brasileiro deposto pelo golpe, João Goulart, emitem nota conjunta no Uruguai, defendendo a frente ampla pela volta da democracia. 1967, os Estados Unidos condenam o governo de Cuba e propõem o início do bloqueio econômico. 1968. Nasce o ator e cantor Will Smith. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 1982. O Brasil derrota a União Soviética e ganha a medalha de ouro no primeiro Mundialito Masculino de Vôlei, realizado no Rio de Janeiro. 1998, é reinaugurado o Museu do Café do Brasil. Daniel Rodrigues para a tua rádio.
Valeu, Daniel Rodrigues, obrigado pela participação, trazendo as informações aqui na programação da tua rádio. 10h49. Você está acompanhando Sintonia toda manhã de sábado aqui na nossa programação. E nós já vamos entrar no assunto principal de hoje. Vamos cumprimentar a nossa convidada que já está conosco nesta manhã. Ela que é chefe da Imater aqui do município de Lagoa Vermelha, Denise Ferreira de Oliveira. Um prazer recebê-la, Denise. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos nossos ouvintes da tua rádio. Prazer estar aqui para a gente bater um papo.
É verdade. Ainda mais quando os assuntos são interessantes. E hoje nós temos dois. Um dos assuntos, Denise, ele chama bastante atenção, porque até então nunca se tinha trabalhado isso em forma de um curso, de uma qualificação das pessoas para um assunto que é tão importante, que é a proteção das nascentes. A gente tem percebido aí, com as estiagens dos últimos anos, até agora enfrentamos recentemente uma estiagem, e a gente vê o quanto é importante as nascentes estarem protegidas. E nós vamos ter uma promoção da Imater, com o apoio da Secretaria de Agricultura, da Prefeitura do município aqui de Lagoa Vermelha, um curso sobre proteção de nascentes, que vai ser no dia 6 de outubro. Como é que vai ser esse curso e como é que surgiu a oportunidade ou a necessidade de tratar do assunto? Proteger as nascentes através de um curso de qualificação para as pessoas, Denise.
Então, Rudimar, como tu falaste, a gente já vem aí há uns 3 anos, a gente tem sentido aí os efeitos da estiagem, né? Períodos aí, às vezes um período mais curto, outros mais longos, mas a gente tem sentido essa necessidade, então, de proteger as nossas nascentes e ter a fonte de água, né? E muitas comunidades, elas ainda, muitas famílias, né, que moram no interior, elas não têm o acesso à rede pública, à rede comunitária de água. Então, o que, que acaba acontecendo? A fonte d'água é o único recurso hídrico que as famílias têm, né, para consumo próprio e para os animais, para poder ter a água na propriedade. Então, esse trabalho de proteção de fontes é um trabalho que a Imater, há muitos anos, acho que, bom, desde que a Imater iniciou os seus trabalhos, ela sempre fez, né, o trabalho desse de proteção de fontes. Então, o que, que acontece? Já foi feito várias proteções de fonte nas comunidades, já foram feitos aqueles mutirões que o pessoal fazia, né, se reuniam num dia lá e faziam a proteção em numa propriedade, depois combinava em na outra e assim seguindo. E a gente está retomando esse trabalho, né? Porque o que, que acaba acontecendo? As pessoas, elas... Ah, tem a rede d'água, então vamos deixar a fonte lá. Só que muitas vezes essa rede d'água, ela não é o suficiente para abastecer a propriedade. Então, a gente acaba tendo que ir lá buscar na fonte a água para dar para os animais, para usar para higienização, enfim. Então, vamos lá. E esse ano foi... esse ano a gente teve a Lei Municipal 7.729 instituindo o programa Água Limpa no município de Lagoa Vermelha. E esse programa, ele prevê, então, capacitações, palestras, a gente poder ir lá esclarecer o produtor da necessidade da preservação desses recursos hídricos. Então, na verdade, a gente está cumprindo o que a lei determina, né? Que é através da união dos esforços da Secretaria da Agricultura, da Emater e dos produtores para a gente poder fazer esse trabalho de preservação ambiental também, né? A gente está trabalhando o equilíbrio que a gente precisa para o nosso meio ambiente.
E principalmente quem tem uma nascente na sua propriedade se conscientizar da riqueza de que ele é dono, né, Denise?
Exatamente. Até essa semana que passou, eu estive visitando algumas propriedades e o pessoal falava, né? Ah, tem essa água aqui. E tá, mas essa água aqui nós vamos ter que proteger ela. Ah, não, mas ela já está protegida. Tem um fio de arame farpado ao redor, né? E uma folha de zinco em cima lá do buraco lá que nasce, tem a nascente. Olha, não, a gente tem uma forma melhor, né, de proteger e tal. Então, a gente tem como fazer com que essa água que tem ali, que essa riqueza que é escassa, né, cada vez mais, a gente pode transformar aquilo ali numa grande fonte, né, de maior ainda de água para a família e até para outras famílias, porque temos também famílias que não têm nenhum recurso, nenhuma fonte disponível na sua propriedade. Então, poderá ser uma fonte coletiva, né, de água, de abastecimento de água. Então, pessoal, ter essa conscientização de que é importante a gente poder fazer a proteção direitinho, a caixinha bem vedada, né, colocar os encanamentos bem certo, colocar o clorador, que é muito importante, porque a água... Quando a gente faz essa proteção, ela, claro, ela melhora a qualidade, né? Mas a gente ainda precisa, para consumo humano, colocar o clorador, né? Que o clorador, na verdade, ele tem aquele automático e tem o manual, que é o modelo Embrapa, que a gente também disponibiliza para o pessoal. Então, é fazer isso, é trazer para a população, para o produtor, principalmente, essa conscientização de que é importante a gente preservar os recursos que a gente tem na nossa propriedade, porque, assim, propriedade rural que não tem água... dificilmente vai se desenvolver. Né?
E a grande maioria das comunidades rurais, das residências rurais, elas são abastecidas por uma fonte. Isso. Não tem água da Corsã, que a gente tem na cidade. Às vezes, algumas comunidades têm um poço artesiano e tal, mas que automaticamente, você prevenindo a nascente, vai refletir lá no poço artesiano, né, Denise?
Exatamente. Então, esse trabalho todo, ele vai ter um impacto, eu não digo a curto prazo, mas ao médio e longo prazo, muito importante para as comunidades. Porque, assim, às vezes a gente ouve o pessoal, o poço artesiano secou. Tá, mas secou por quê? O que que houve, né? Então, a gente também tem esses cuidados, né? E toda a questão, né, de saneamento, né? Principalmente questão de saneamento, cuidado com a fossa séptica, a questão do lixo orgânico, lixo seco, para a gente fazer toda essa separação que também está previsto nesse programa Água Limpa, né? E importante falar, Rudi, que não é só uma lei, né? Que mais uma lei que tem no nosso município, mas essa lei, ela se efetiva a partir do momento que ela prevê um auxílio de até R$ 1.000 para as famílias que desejam fazer essa proteção de fonte. Então, não tem mais desculpa, né, para a gente dizer, não vou fazer porque não tenho recurso. A prefeitura, ela auxilia, né, então até R$ 1.000 com a construção desse, com o material, né, a compra da aquisição desses materiais para fazer a proteção de fonte. Então, o objetivo grande dessa capacitação do dia 6 é a gente poder capacitar, né, dar a informação, trazer a informação para quem gosta de trabalhar. Daqui a pouco tem alguém engenharista que trabalha lá no interior, que trabalha por dia nas propriedades, né, que faz esse serviço de pedreiro, né, que gosta desse tipo de coisa. Ele pode participar, o curso é gratuito, ele vai ser presencial. E muito prático, né? A gente vai começar de manhã e vai até o final da tarde. A gente vai ter um...
Vai ser aonde, Denise, o curso?
É, a previsão é ser ali na Capela São Jorge. Tá?
Sítio do Erval?
Isso, Sítio do Erval. Por quê? Porque a gente ali tem várias famílias, né, que precisam fazer a proteção de fogo, então a gente vai mais perto da data ali, vai ver qual o local que a gente vai fazer a proteção de fonte. Provavelmente será uma fonte que tem na beira da estrada, né, que a gente tem ali na estrada que vai pro São Jorge. Então, provavelmente vai ser ali, né? Mas assim, a definir. Então, a gente está convocando o pessoal, chamando o pessoal para vir fazer essa capacitação, até para a gente ter um banco de dados de pessoas capacitadas que depois vão poder nos auxiliar a fazer.
E as pessoas que têm interesse precisam se inscrever, Denise.
Isso, é preciso se inscrever porque a gente tem um número limitado, até para não dar aglomeração. A gente tem toda aquela questão, né, da pandemia que não acabou ainda, então a gente tem que se cuidar. Apesar de ser ao ar livre, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, a gente está pensando aí em umas 10, 12 pessoas que a gente vai poder abranger nesse curso, né? E depois, claro, é a capacitação contínua, a gente vai poder realizar outras capacitações, né?
E como se inscrever, Denise?
Como se inscrever? Então, liga no escritório da Emater, no 3358-1471, diz, olha, eu quero fazer minha inscrição no curso de capacitação de nascentes, proteção de nascentes. A gente vai preencher uma fichinha e daí vai pegar o contato da pessoa. Então, aí a gente vai avisar um dia antes, até o dia 5, a gente avisa o local que vai ser, o horário bem certinho. O pessoal, de repente, preciso de uma carona. A gente já combina também para poder levar o pessoal, para o pessoal poder aprender. E também é um fator de geração de renda, né? Porque daqui a pouco você se capacita, oferece o teu serviço, é sempre verdade. Vai ter...
Sempre vai ter alguém que tem uma nascente que quer proteger, já chama quem sabe para fazer
sabe
serviço.
Já sabe quem... Exatamente. Nós temos uma resolução do CONSEMA aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que autoriza, né, então, a gente fazer esse trabalho, né, sempre acompanhado de um técnico da Emater, e o tamanho dessas fontes, né, ele nos limita até 25 metros quadrados. Então, assim, é um tamanho bem, relativamente grande, né. Então, normalmente, a gente faz uma fonte menor, né, faz a proteção, a caixinha dela menor, e não utilizamos maquinário, sempre na verdade, é no braço mesmo o trabalho. Sim. Né? Uhum. Porque o que acontece? Se eu colocar uma máquina, né, que muitas vezes o pessoal diz, vamos trazer uma draga, não é um açude, né? Não é um açude, é uma proteção de fonte. E outra, a gente não quer ser preso, né? Porque eu estou intervindo numa área de proteção permanente.
Com
então,
certeza.
Eu vou ter que minimizar todos os impactos dessa mini construção, digamos assim. E lembrando sempre que a gente sempre usa aquela tecnologia do solo cimento, que é a 3 partes de terra para uma de cimento, que também faz com que esse material ele não agrida tanto o meio ambiente. Então, eu estou colocando ali, tentando colocar produtos mais naturais, produtos mais do próprio local, para que não haja grandes intervenções, né? O meu objetivo é preservar essa nascente. Então, a gente toma esse cuidado sempre de não colocar tijolo, a gente até coloca, mas de preferência a pedra que a gente já tem por ali.
Verdade.
Até para a economia mesmo da própria família, né? Então, a gente tenta sempre usar os recursos que tem à mão, né? Precisa vir algum recurso de fora? Sim, se precisar, ok. Se não, a gente utiliza o que já tem na propriedade.
E a programação, tanto conteúdo teórico e prático, vai ser feito ao mesmo tempo, Denise?
Sempre ao mesmo tempo. Sempre a gente está tentando, né? A gente vai fazer passo a passo com o pessoal, porque a gente quer que o pessoal saia dali sabendo fazer. Não é algo muito complexo, não é algo difícil, mas tem alguns cuidados que a gente precisa alertar o pessoal. E sempre lembrando que cada fonte é uma fonte, né? Então, assim, não adianta eu dizer para você, faz assim, não tem uma receitinha pronta, a gente tem que chegar lá e olhar. Mas tem alguns aspectos que a gente tem que atentar, e isso a gente vai tentar passar para o pessoal que participar do nosso curso.
A duração do curso é o turno que for necessário para fazer aquele serviço ali?
A gente faz uma previsão aí das 9 até as 5 da tarde, das 9 da manhã às 5 da tarde, a gente faz um intervalo para o almoço, não se preocupe. Mas a ideia é a gente passar o dia todo trabalhando essa questão, né?
Muito bem, então as inscrições vão até o dia 5 de outubro, a data do curso de proteção de nascentes é o dia 6 de outubro, maiores informações na Emater. Qual é o número do telefone que as pessoas queiram ligar daqui a pouco para fazer a sua inscrição, Denise?
É 3358-1471.
Muito bem. Nós vamos passar agora para o nosso segundo assunto de hoje, que vai ser uma atividade que vai acontecer no dia 29 de setembro, agora semana que vem, às 14h, na estrada de acesso Clemente Argolo a Tupanci do Sul, que é um dia campeiro, estratégias para produzir mais churrasco ou mais leite à base de pasto, visando o bem-estar animal. É uma atividade que está sendo organizada pela Emater, também voltado para o pessoal da agricultura. Como é que vai ser a atividade desse dia campeiro, Denise?
É, na verdade, esse dia campeiro, ou dia de campo, que o pessoal também fala, é um marco para nós, porque a gente está retomando as atividades coletivas, né? Depois de um ano e meio, quase 2 anos aí, que a gente está meio quieto, né? Dentro do escritório, não tão quieto, mas era para estar... Nós estamos retomando as atividades coletivas. Então, esse evento ele é voltado para os pecuaristas, tanto pecuarista de corte quanto pecuarista de leite. Quem produz leite, quem produz o gado de corte, né? Então, aqui está a estratégia para produzir mais churrasco. A gente sempre brinca lá que, no escritório que nós precisamos ter carne para ter churrasco, né? Sendo a capital nacional do churrasco, temos que ter carne.
É o mínimo.
É o mínimo. Então, a nossa grande preocupação é trazer as alternativas para os produtores, né, para que eles tenham o alimento para o gado, para daí poder a gente ter o churrasco ou ter o leite, né? Então, o pessoal está trazendo ali o melhoramento de campo nativo com a implantação de leguminosas, que vai ficar a cargo do nosso colega Josmar Veloso. A segunda estação, tecnologias para irrigação de pastagens perenes, através da empresa AgroSolares Aquasolo, com o representante o Alexandro Carneiro, e a implantação e manejo de Tifton 85 e a Dona Ema, que é uma grama que o pessoal da Epagre tem trazido alguns estudos e que ela tem trazido assim, algumas vantagens para o pessoal, principalmente na questão de clima. Ela se aclimatou muito bem na nossa região, ela aguentou muito bem o frio, então ela é uma grama que o pessoal está trazendo aí como novidade, né? E aí é como uma estratégia para suprir o vazio primaveril, que fica a cargo do nosso colega Wilson Nadim. Então, assim, ficou um evento bem a cara da Emater, bem prático também. Pessoal que for lá, na estrada que vai para Tupanci, no acesso a Clemente Argolo, então vai estar sinalizado as entradas, tudo bem direitinho para o pessoal não se perder.
Vai ser numa propriedade rural que já tem esse produto.
Já tem essas gramas, principalmente para o pessoal poder visualizar os vários estágios que elas se encontram e o pessoal vai poder mostrar as vantagens, né, e essa questão de todo o manejo da pastagem. Né?
Muitas vezes a pessoa pode pensar assim, ah, mas eu já tenho isso aqui na minha propriedade, eu já trabalho com isso há tempo, eu não vou, não precisa. Sempre tem novidade, sempre tem uma forma de você melhorar e ter uma vantagem em cima disso, né, Denise?
Exato, porque assim, hoje o produtor rural, ele precisa, ele necessita, se ele quiser se manter no mercado, procurar alternativas de melhorar a sua produção e baixar os seus custos, né? Então, não dá mais pra gente dizer assim, o meu avô fazia assim, meu pai fazia assim e eu vou continuar fazendo assim. Não dá mais para a gente fazer isso. Por quê? Porque hoje a tecnologia está muito, principalmente nessa questão do agro, todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma semente nova, todo dia tem um produto diferenciado que você pode aplicar e que você vai ter uma produção melhorada. Então, quem não quer ganhar mais, né? Então, a gente tem que sempre procurar informação. Então, o agricultor hoje, o produtor rural, se ele não procurar a inovação, se ele não procurar essas novidades, oportunidades que está aí no mercado, ele acaba ficando para trás, né? Então, a gente precisa, como qualquer outra profissão, a gente precisa estar se atualizando todos os dias, né? E aí, quando tem essas oportunidades, né? Então, tem mais a que participar. É um evento gratuito, né?
Precisa se inscrever ou não, Denise?
Não precisa, porque a gente já fez aí uma previsão, né, de um pessoal que... A gente mais ou menos tem aí o pessoal que já participa e que já tem essa demanda, então os convites já estão sendo feitos para esse pessoal, mas claro, né, se de repente, eu me interesso, quero ir lá, pode chegar. Não tem problema. O pessoal é na divisa, a propriedade ela fica, na verdade, na divisa entre Lagoa Vermelha e Tupanci do Sul, então é um evento que está sendo feito em conjunto com o escritório de Lagoa Vermelha e de Tupanci do Sul, da Imater, então a gente já agradece, né, o pessoal do colega José Mioto, lá do Tupanci, um grande abraço para ele, que ele também aderiu à nossa ideia, né, a proposta de fazer esse dia de campo. Então, para o pessoal poder participar e vir, né, saber das novidades, eu acho que é muito importante. A gente estava retomando essas atividades presenciais. Claro que a gente teve muitas atividades online, as atividades virtuais, mas o online não adianta, né? É o olho no olho, é aquela coisa da gente estar presencial ali, tá podendo na hora tirar as dúvidas, né, que a gente tem da nossa atividade. Então, é uma oportunidade ímpar do pessoal poder vir e participar.
Com certeza. O Clacir Bonato está mandando uma mensagem aqui. Parabéns pela entrevista, parabéns pelos assuntos que estão sendo tratados e a preocupação que se tem a respeito disso. Um abraço para Rudimar e para Denise. Muito obrigado, Clacir. Obrigado aí pela companhia. E o trabalho da Imater, seguindo normalmente, Denise, claro que ainda respeitando as determinações protocolares relacionadas à pandemia, né, Denise?
Exato. A gente tá retomando, né? Essa semana a gente já retomou questão de atividades coletivas junto com o pessoal da Secretaria da Saúde, através daquelas do Mais Saúde no interior, né?
Com a unidade móvel,
isso,
né?
Isso, com a unidade móvel, que foi uma grande vitória, né? Eu entendo assim que foi um grande passo para a gente poder levar a qualidade de vida para as pessoas, né? Principalmente do interior, que é difícil, é bem mais difícil a pessoa se deslocar até a cidade para vir fazer uma troca de receita, fazer os seus exames. Então, pessoal, indo até a comunidade, eu acho que isso é um ganho muito grande para todos nós, né? E aí a gente está voltando, né? Então, a gente também está levando essa questão do saneamento básico, a questão de proteção de fontes para as comunidades, junto com o pessoal, porque é uma coisa que está interligada com a saúde, né, das pessoas, né? A partir do momento que eu tenho uma água de qualidade, eu tenho uma saúde melhor, né? A gente estava estudando esses dias a questão das doenças hídricas, né? Que se você não tem uma água tratada, quantas doenças a gente pode, né, desenvolver. Então, muitas vezes é aquela questão do eu tô com uma dor abdominal, eu tô com uma dor de cabeça, isso pode ser resultado, né, de uma água que não está sendo tratada, que está sendo consumida sem o devido tratamento. Então, a gente tem que levar essas informações, né? É nosso papel de levar essas informações e levar alternativas também para as pessoas, né? Então, acho que a gente tem cumprido aí o nosso papel. Estamos, né, sempre buscando novas alternativas, novas atividades para a gente poder atender melhor as famílias do meio rural.
Denise, obrigado pela tua disponibilidade e tempo de estar conosco nessa manhã de sábado. E sempre que tiver novidades na Imater, conte conosco para divulgação.
Eu que agradeço, Rudimar, nossa equipe agradece muito sempre o espaço da tua rádio. Sempre que a gente precisou, a gente tá sempre fazendo essa parceria, né? E estamos à disposição. Sempre o pessoal precisar, a rádio precisar, a gente está sempre à disposição, porque o nosso lema é sempre servir a comunidade.
Muito bem. E eu finalizo o meu bate-papo com a Denise, agradecendo a participação da minha mãe, que está mandando mensagem para nós, Denise, lá de Campinas, lá no sítio do Erval. Uma das primeiras fontes que foram preservadas foi um trabalho feito pela Imater, lá na propriedade onde meu pai e minha mãe moram, na época que a Ironita veio trabalhar em Lagoa Vermelha, foi uma das primeiras fontes feitas. Parabéns, Denise, pelo belo trabalho que vem realizando. Um abraço para ti e para você também, Rudy. Muito obrigado, mãe.
Ah, muito obrigado ao Clacir e a Dona Neuci, um abraço para eles e é isso aí, vamos lá, contamos com vocês.
É verdade, então nós vamos agora ao intervalo, está aí ouvindo essa participação da Denise Ferreira de Oliveira, chefe da Imater aqui de Lagoa Vermelha conosco nessa manhã. Nós vamos para o intervalo e eu volto já com mais informações para você. Fica ligado no nosso Sintonia deste sábado, 11 e 11.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
O futsal.